Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Paul Sejong. Devemos primeiro conhecer nossos pecados para ser redimidos. Marcos 7:8-9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Marcos 7:20-23. E dizia, no que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Primeiro, gostaria de definir o que é o pecado. Existem pecados definidos por Deus e existem pecados definidos pela humanidade. A palavra pecado, em grego, significa errar o alvo. Significa não acertar. É pecado não seguirmos corretamente as ordens de Deus. Vamos primeiro dar uma olhada nos pecados conforme definidos pela humanidade. O que é o pecado? É desobedecer às ordens de Deus. Medimos o pecado de acordo com a nossa consciência. Isto implica que não é apenas uma transgressão dos mandamentos de Deus, mas um julgamento feito de acordo com o fundo, coração e consciência de um indivíduo. É julgado por cada indivíduo. Portanto, a mesma ação pode ou não ser considerada pecado dependendo dos próprios padrões de cada pessoa. É por isso que Deus nos deu 613 artigos da lei para serem usados como padrão para o julgamento. O diagrama abaixo ilustra os pecados da humanidade. Direito nacional, direito civil. A consciência do homem. Lei de Deus. Moralidade, normas sociais. Por isso, não devemos nunca estabelecer os nossos padrões na nossa consciência. Os pecados da nossa consciência não estão de acordo com o que Deus definiu como pecado. Portanto, não devemos dar ouvidos à nossa consciência, mas sim basear os padrões de pecado nos mandamentos de Deus. Cada um de nós tem sua própria ideia do que é pecado. Alguns consideram isso suas deficiências, e outros consideram atitudes distorcidas. Por exemplo, na Coreia, as pessoas cobrem as sepulturas dos seus pais com erva e consideram que é seu dever cortar a relva e cuidar bem das sepulturas até morrerem. Mas no caso de uma tribo primitiva da Papua Nova Guiné, oram os pais mortos partilhando o corpo entre os membros da família e comendo-o. Não tenho a certeza se o cozinham ou não antes de o comerem. Isto parece evitar que o corpo seja comido por vermes. Esses costumes ilustram que os conceitos humanos sobre o pecado podem variar amplamente. O mesmo acontece com o que é bom e com o que é pecado. No entanto, a Bíblia nos diz que é pecado desobedecer às suas ordens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, ó Marcos 7:8-9. Deus não se importa com a nossa aparência externa. Ele olha para o âmago dos nossos corações. Os seus próprios padrões são um pecado diante de Deus. Qual é o pecado mais grave? É ignorar a palavra de Deus. Deixem-me dizer-vos o que é um pecado perante Deus. É deixar de viver de acordo com a vontade dele. Não é acreditar em sua palavra. Deus disse que é pecado viver como os fariseus, que rejeitavam os mandamentos de Deus e davam mais importância aos seus ensinamentos tradicionais. E Jesus considerou os fariseus como hipócritas. Em qual Deus você acredita? Você realmente me reverencia e me respeita? Você se vangloria do meu nome, mas você realmente me honra? As pessoas apenas olham para as aparências externas e desconsideram a sua palavra. E é um pecado diante dele. O pecado mais grave é desconsiderar sua palavra. Você está ciente disto? Esse é o pecado mais grave de todos os pecados. Nossas fraquezas são apenas defeitos, meras transgressões. Os erros que cometemos e os erros que cometemos devido à nossa imperfeição não são pecados fundamentais, mas defeitos. Deus distingue pecados de defeitos. Aqueles que desconsideram a sua palavra são pecadores, mesmo que não tenham falhas. Eles são grandes pecadores diante de Deus. Foi por isso que Jesus repreendeu os fariseus. No Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio, há mandamentos que nos dizem o que devemos ou não fazer. São as palavras de Deus, seus mandamentos. Nunca poderemos cumpri-los 100%, mas devemos reconhecê-los como seus mandamentos. Deus nos deu os mandamentos desde o início e devemos aceitá-los. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou João 1:01. Então ele disse, vaja luz, e houve luz, ou Gênesis 1:03. Ele criou tudo. E ele estabeleceu a lei. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus, ou João 1:14. Como, então, Deus se mostra a nós? Ele se mostra a nós por meio de seus mandamentos. Deus é a palavra e ele se mostra por meio dos mandamentos. Deus é o Espírito. E como chamamos a Bíblia? Chamamos isso de palavra de Deus. Disse aqui, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Há 613 artigos em sua lei. Faça isso, mas não faça aquilo, honre seus pais, etc. Em Levítico, diz que as mulheres devem fazer assim e os homens devem fazer assim e o que fazer quando um animal doméstico cai em uma vala, etc. Há 613 artigos desse tipo, sua lei. Mas porque não são palavras de um ser humano, deveríamos pensar nelas continuamente. Devemos obedecer a Deus e mesmo que não consigamos cumprir todas as suas leis, devemos pelo menos reconhecê-las. Existe uma única palavra de Deus que não está certa? Os fariseus deixaram de lado os mandamentos de Deus. Eles mantiveram a tradição dos homens acima de seus mandamentos. As palavras dos mais velhos tinham mais peso do que as palavras de Deus. Foi assim quando Jesus nasceu. Jesus mais detestava quando as pessoas não reconheciam a palavra de Deus. Deus nos deu 613 artigos da lei para nos ensinar que Ele é a verdade, Ele é nosso Deus, quais são os nossos pecados diante dEle, e para nos mostrar sua santidade. Portanto, porque somos todos pecadores diante dEle, devemos crer em Jesus que nos foi enviado por Deus por causa do seu amor por nós e devemos viver pela fé. Aqueles que deixam de lado a sua palavra, e aqueles que não acreditam, são pecadores. Aqueles que são incapazes de guardar a sua palavra também são pecadores, mas é o maior pecado deixar de lado a sua palavra. São eles que vão acabar no inferno. Não acreditar é pecar diante dele. A razão pela qual Deus nos deu a lei. Por que é que Deus nos deu a lei? Para nos fazer perceber nossos pecados e o castigo por eles. Qual é a razão pela qual Deus nos deu a lei? Para perceber nossos pecados e voltar para seus braços. Ele nos deu 613 artigos da lei para que pudéssemos perceber nossos pecados e sermos redimidos através de Jesus. Esta é a razão pela qual Deus nos deu a lei. É dito em Romanos 3:20, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, sabemos que a razão pela qual Deus nos deu a lei não foi para nos forçar a viver de acordo com ela. Então, qual é o conhecimento que obtemos da lei? É que somos fracos demais para obedecer à lei em sua totalidade e somos pecadores diante dele. E o que percebemos com os 613 artigos de sua lei? Percebemos nossas deficiências, nossa incapacidade de viver de acordo com sua lei. Percebemos que nós, as criações de Deus, somos seres impotentes. Percebemos que somos pecadores diante dele e que todos deveríamos acabar no inferno de acordo com sua lei. Quando percebemos nossos pecados e também nossa impotência, então o que fazemos? Tentamos nos tornar seres completos? Não. O que temos que fazer é admitir que somos pecadores, crer em Jesus, ser redimidos através da sua salvação pela água e pelo Espírito, e agradecer-lhe. A razão pela qual ele nos deu a lei é para nos fazer perceber nossos pecados e as punições por esses pecados, para que saibamos que não podemos ser salvos do inferno sem Jesus. Se crermos em Jesus como nosso Salvador, seremos redimidos. Ele nos deu a lei para nos salvar. Ele deu-nos a lei para nos fazer compreender como somos totalmente pecadores e para salvar as nossas almas do pecado. Ele nos deu a lei e enviou Jesus para nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho para levar nossos pecados através do seu batismo. E podemos ser salvos crendo nele. Temos de compreender que somos pecadores sem esperança e temos que crer em Jesus para que possamos ser libertos do pecado, nos tornarmos seus filhos e devolvermos a glória a Deus. Devemos entender sua palavra. Todos os começos vêm dele. Devemos também começar com a sua palavra e compreender a verdade da redenção através da sua palavra. Devemos pensar e julgar através de sua palavra. Esta é a fé correta e verdadeira. O que há no coração de um ser humano? O que devemos fazer diante de Deus? Devemos admitir nossos pecados e pedir a Deus que nos salve. A fé deve começar com a palavra de Deus, e devemos acreditar em Deus através da sua palavra. Caso contrário, cairemos no erro. Essa seria a fé errada e falsa. Quando os fariseus e os escribas viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos, não poderiam tê-los repreendido se tivessem olhado para isso através da palavra de Deus. A palavra nos diz que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminá-lo, porque vai para o estômago, não para o coração e sai. Como é dito em Marcos 7:20-23, vi dizia, e o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus disse que as pessoas são pecadoras porque nascem com pecado. Você entende o que isso significa? Nascemos como pecadores porque somos todos descendentes de Adão. Mas não podemos ver a verdade porque não aceitamos nem acreditamos em todas as suas palavras. O que há dentro do coração de um humano? Vejamos Marcos 7:21-22. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isto sai do coração do ser humano e contamina ele e aos outros. Está registrado nos Salmos, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres. E o filho do homem, que o visites. Salmos 8:3-4. Por que ele nos visita? Ele nos visita porque nos ama. Ele nos criou, nos amou e teve pena de nós, pecadores. Ele apagou todos os nossos pecados e nos tornou seu povo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua majestade, ó Salmos 8 horas e 1 minuto. O rei Davi cantou no Antigo Testamento quando percebeu que Deus se tornaria o Salvador dos pecadores. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse a mesma coisa. É algo incrível que nós, criações de Deus, possamos nos tornar seus filhos. Isso é feito somente através de sua compaixão por nós. Este é o amor de Deus. Tentar viver completamente pela lei de Deus é, de certa forma, desafiá-lo. E também é um pensamento que surge da nossa ignorância. Não é certo viver fora do seu amor enquanto lutamos para guardar a lei e orar. É a vontade de Deus que percebamos que somos pecadores através da lei e creiamos na redenção da água e do sangue, seu Espírito. Sua palavra está escrita em Marcos 7:20-23, do que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus disse que o que sai dos seres humanos, os pecados internos, os contaminam. A comida que Deus nos dá não pode contaminar os humanos. Todas as criações são limpas, mas apenas as coisas que saem de uma pessoa, isto é, seus pecados, a contaminam. Todos nascemos descendentes de Adão. Então como nascemos? Nascemos com 12 tipos de pecados. Então, podemos viver sem pecado? Continuaremos a pecar, pois nascemos com pecado. Podemos impedir-nos de pecar só porque conhecemos a lei? Podemos viver de acordo com os mandamentos? Não. Quanto mais tentamos, mais difícil fica. Devemos perceber nossas limitações e desistir. Então, com mentes humildes, poderemos aceitar o batismo e o sangue de Jesus, que nos salva. Todos os 613 artigos da lei são corretos e justos. Mas as pessoas são pecadoras desde o momento em que são concebidas no ventre de suas mães. Quando percebemos que a lei de Deus é correta, mas que nascemos pecadores e nunca poderemos nos tornar justos por nós mesmos, apercebemos-nos de que precisamos da compaixão de Deus e precisamos de ser salvos com a redenção de Jesus na água, no sangue e no Espírito. Quando percebemos as nossas limitações, que não podemos ser justos por nós mesmos e iremos para o inferno por causa dos nossos pecados, não podemos deixar de confiar na redenção de Jesus. Devemos saber que não podemos ser corretos ou bons diante de Deus por nós mesmos. Portanto, devemos admitir diante de Deus que somos pecadores que estão destinados a ir para o inferno, e podemos orar por sua compaixão, Deus. Por favor, salve-me dos meus pecados e tenha piedade de mim. Então, Deus certamente nos encontrará em sua palavra. Desta forma, podemos ser salvos. Temos a tendência de considerar a oração de Davi como a palavra escrita de Deus. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, ó Salmos 51:4. Davi sabia que ele era uma massa de pecados que era mal o suficiente para ser jogado no inferno, mas ele admitiu isso diante de Deus. Se você me chama de pecador, eu sou um pecador. Se você me chama de justo, eu sou justo. Se você me salvar, serei salvo. E se você me mandar para o inferno, acabarei no inferno. Esta é a fé correta. É assim que somos salvos. É assim que deveríamos ser se esperamos estar prontos para acreditar na redenção de Jesus. Devemos saber exatamente quais são os nossos pecados. Uma vez que somos todos descendentes de Adão, todos temos luxúria em nossos corações. No entanto, o que Deus nos diz? Ele nos diz para não cometer adultério. Temos assassinato em nossos corações. Mas o que Deus nos diz? Ele nos diz para não matar. Todos desafiamos nossos pais em nossos corações, mas Ele nos diz para honrar nossos pais. Devemos perceber que todas as suas palavras são certas e boas e que todos nós temos pecado em nossos corações. Isso é correto ou não? Está absolutamente correto. Portanto, o que devemos fazer diante de Deus? Temos que admitir que somos massas de pecados, pecadores desesperados. Não é correto pensar que ontem éramos justos porque praticamos boas ações e que hoje somos pecadores porque cometemos pecados hoje. Nascemos pecadores. Faça o que fizermos, ainda seremos pecadores. É por isso que devemos ser redimidos através da água e do sangue de Jesus. Não somos pecadores por causa dos nossos atos, como cometer adultério, assassinato, roubo, etc., mas somos pecadores porque nascemos como pecadores. Nascemos com 12 tipos de pecados. Porque nascemos pecadores aos olhos de Deus, nunca poderemos nos tornar bons pelos nossos próprios esforços. Só podemos fingir que somos bons. Nascemos com a mente cheia de pecados como assassinato, roubo, etc. Então, como podemos ser justos só porque na verdade não cometemos esses pecados? Nunca poderemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. Se afirmarmos que somos justos, isso é hipocrisia. Jesus chamou os fariseus e escribas de vós escribas e fariseus, hipócritas. Eles pecam diante de Deus durante toda a vida. Qualquer um que afirme que não lutou, nem bateu em ninguém, nem roubou nem mesmo uma agulha de alguém em toda a sua vida, está mentindo porque os humanos nascem pecadores. Essa pessoa é mentirosa, pecadora e hipócrita. É assim que Deus os vê. Você é um pecador nato. Mesmo que você não cometa um único ato de pecado, você está indo para o inferno. Mesmo que você geralmente guardasse a lei e a maioria dos mandamentos, você ainda seria um pecador destinado a ir para o inferno. Então, o que devemos fazer diante de tal destino? Temos que pedir sua compaixão e depender dele para sermos salvos dos nossos pecados. Se ele não nos salvar, não podemos deixar de ir para o inferno. Este é o nosso destino. Aqueles que aceitam a sua palavra também admitem que são realmente pecadores. E eles também sabem que são os justos. Portanto, eles sabem que deixar de lado a sua palavra sem reconhecê-la é pecado. Aqueles que aceitam sua palavra são justos, embora antes fossem pecadores. Eles nascem de novo da sua palavra e recebem a sua graça. Eles são os mais abençoados. Aqueles que tentam ser redimidos por meio de suas obras ainda são pecadores. Quem ainda é pecador mesmo depois de crer em Jesus? Aqueles que tentam ser redimidos através de suas obras. Vejamos Gálatas 3 horas e 10 minutos e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Disse que todo aquele que não perseverar em todas as coisas que estão escritas no livro da lei será amaldiçoado. Aqueles que acreditam em Jesus, mas tentam ser justificados pelas suas obras, são amaldiçoados. Onde estão aqueles que tentam ser justificados pelas suas obras? Eles estão sob a maldição de Deus. Por que Deus nos deu a lei? Ele nos deu a lei para percebermos nossos pecados, Romanos 3 horas e 20 minutos. Para que percebêssemos que somos completamente pecadores e que estamos destinados a ir para o inferno. Creia no batismo de Jesus, o Filho de Deus, e nasça de novo da água e do Espírito. Então você será salvo dos seus pecados, se tornará justo, terá a vida eterna e irá para o céu. Tenham fé em seus corações. O pecado mais arrogante do mundo. Qual é o pecado mais arrogante do mundo? É tentar viver de acordo com a lei. Não há nada mais importante do que acreditar em Deus. Nós somos abençoados porque cremos nas bênçãos de Deus. Deus decidiu salvar aqueles que têm fé em sua palavra. Mas hoje, entre os fiéis, há muitos que tentam viver de acordo com sua lei. A maioria dos cristãos é assim. É louvável que eles tentem viver de acordo com a lei, mas como isso é possível? Temos que perceber quão tolo é tentar viver de acordo com a sua lei. Quanto mais tentamos, mais difícil se torna. Ele disse, vi, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo, ou Romanos 10 horas e 17 minutos. Precisamos abandonar nossa arrogância para sermos salvos. Temos que abrir mão de nossos próprios padrões para sermos salvos. O que devemos fazer para sermos salvos? Devemos abrir mão de nossos próprios padrões. Como uma pessoa pode ser salva? Isso só é possível quando eles se reconhecem pecadores. Há muitos que não foram redimidos porque não conseguem desistir de suas crenças e esforços incorretos. Deus afirma que os que se agarram à lei são amaldiçoados. Aqueles que acreditam que podem se tornar justos gradualmente, pois continuam acreditando em Jesus e tentam cumprir a lei, estão sob sua maldição. Eles acreditam em Deus, mas ainda pensam que precisam viver de acordo com a lei a ser salva. Caro amigo, podemos nos tornar justos por meio de nossas obras enquanto ainda estamos vivos? Nós nos tornamos justos somente se acreditarmos na palavra de Jesus, e somente então somos redimidos. Somente se tivermos fé no batismo de Jesus, em seu sangue e no fato de Jesus ser Deus, seremos redimidos. É por isso que Deus preparou a lei da fé para nós como uma forma de nos tornarmos justos. A redenção da água e do Espírito não está nas obras das pessoas, mas na fé na palavra de Deus. E Deus nos libertou por essa fé. Foi assim que Deus planejou e como Ele o completou. Por que aqueles que acreditaram em Jesus não foram redimidos? Porque eles não aceitaram a palavra da redenção da água e do Espírito. Mas nós, que somos tão imperfeitos quanto eles, fomos redimidos pela nossa fé na palavra de Deus. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, e deixada a outra, ou Mateus 24 horas e 41 minutos. Aquele que fica para trás é aquele que não foi redimido. Por que uma foi tirada e a outra deixada para trás? A razão é que um deles ouviu e acreditou na palavra de Deus. O outro que trabalhou arduamente para guardar a lei acabou sendo lançado no inferno. Ele estava tentando rastejar até Deus, mas Deus se livrou dele assim como nós nos livramos de um inseto quando ele tenta subir pela nossa perna. Se um homem tentar rastejar até Deus tentando guardar a lei, certamente será lançado no inferno. É por isso que temos que ser redimidos pela fé na água e no Espírito. Todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo de maldição, porque está escrito, no maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ó Gálatas 3:10-11, Romanos 1 hora e 17 minutos. Não crer na palavra de Deus é pecado diante de Deus. Além disso, também é pecado deixar de lado a palavra de Deus de acordo com os próprios padrões. Nós, seres humanos, não podemos viver de acordo com sua lei porque todos nascemos pecadores. E continuamos a pecar durante toda a nossa vida. Pecamos um pouco aqui, um pouco ali e onde quer que vamos. Temos que perceber que nossa carne não pode deixar de pecar. O ser humano é como um grande balde de esterco. Se tentarmos carregá-lo, acabaremos derramando o conteúdo pelo caminho. Nós somos assim. Continuamos derramando pecado por onde quer que passemos. Você consegue imaginar isso? Você ainda fingiria que era santo? Se você pudesse se ver claramente, desistiria de tentar em vão ser santo e acreditaria na água e no sangue de Jesus. Precisamos abandonar nossa obstinação e admitir que somos pecadores diante de Deus. Então, eles devem retornar à sua palavra e descobrir como ele os salvou com a água e o Espírito.